A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. O programa Universidade Multicamp já está no ar. Hoje vamos falar sobre um projeto intitulado Difundindo o Estatuto da Criança e do Adolescente nas Escolas de Abaetetuba e Acará. O nosso convidado de hoje é o professor Valdir Abreu, lotado no campus universitário de Abaetetuba, da Universidade Federal do Pará. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso programa. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando é que você chegou à UFPA? Por que UFPA? E o que faz na UFPA?
Ai, que bom, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Aqui na Rádio Web, muito ouvida no interior, via página da universidade, diga-se de passagem. Eu sou um professor que já tenho 22 anos de universidade, cheguei ainda aqui muito cedo, aos 24 anos de idade, ainda só com graduação. Minha primeira entrada na universidade foi via ainda professor substituto, na época que a gente vinha via FADESP. Logo em seguida, fui professor substituto, ainda via processo seletivo na UFPA. 2 anos depois, fiz concurso e já fui direto para o campo de Abaetetuba. O que soma tudo isso hoje, 22 anos de Universidade Federal do Pará. E dentro da universidade, eu fiz toda a minha trajetória acadêmica. Eu venho de formação em pedagogia pela UEPA e formação em filosofia aqui pela UFPA. Depois, fiz dentro na UFPA o mestrado em educação do ICED. Fiz doutorado na PUC do Rio, em ciências humanas. E fiz um pós-doutorado na Espanha, em ciências da educação.
Eu amo o programa de educação da PUC de São Paulo, eu sou de lá.
Ah, ótimo. Um excelente programa, né? As PUCs hoje, elas estão muito na frente, são muito bem conceituadas na nota CAPES, né? No que chamam de qualia.
São cursos de vanguarda que acompanham a evolução em suas devidas áreas de conhecimento.
Não é à toa, né, que elas, a gente diz, são as de pontas, né? No Brasil e a nível internacional.
Professor, retomando, indo lá para o comecinho, para quem não é do Pará, onde é Abaetetuba? Que cidade é essa?
Ah, a gente poderia dizer o seguinte, em linha reta aqui via o rio, Abaetetuba fica uma distância de 60 quilômetros de Belém. Mas se nós seguirmos via estrada, que nós chamamos, né, via alça viária, Abaetetuba está do centro de Belém, 120 quilômetros. É a sexta maior cidade do estado do Pará em população, hoje beirando os 200 mil habitantes. Abaetetuba é o quinto colégio eleitoral do estado do Pará, uma cidade muito importante que fica localizada no que nós chamamos a região do Baixo Tocantins. Ela está na ponta, que nós chamamos no fim do Rio Tocantins, de quem desce o Rio Tocantins no sentido do Rio Pará. A gente poderia dizer que ela está no confronto do final do Rio Tocantins, chegando no Rio Pará. Uma cidade muito boa, muito receptiva, um histórico muito boa, já foi a cidade da cachaça, né? Todo mundo falou. Hoje ela é a capital mundial do brinquedo de Miriti.
E com muitos nomes significativos, tanto para a arte quanto para a cultura. Ah. Cite alguns deles.
Ah, nós não poderemos deixar de citar, né, o nosso grande poeta paraense, que é o professor João de Jesus Paz Loureiro. Né? Entre muitos outros que nós temos dentro da região, um poeta da terra que também é muito conhecido, o Arnaldo, nós temos o violeiro de primeiro, que nós chamamos Ney Violas, e muitas outras pessoas ilustres que a Abaetetuba gerou pra gente, e a grande artista também da nossa terra, né? Dira Paz.
Dira Paz, que faz sucesso no Brasil e fora do Brasil.
E lembre, nós já tivemos também de Abaetetuba um dos maiores jogadores do mundo, que foi eleito por 2 temporadas, que é o Giovani. Começou na Tuna, Paysandu, e acabou jogando no Barcelona. Então, Abaetetuba é essa terra, né, que gera pra gente esses ilustres paraenses que, de certa forma, acabam divulgando o estado do Pará como um todo, mas principalmente a nossa região ali.
Agora, vamos para a nossa instituição. Como é que é a UFPA de Abaetetuba?
O campus de Abaetetuba, ele completou 30 anos. Então, é um dos campus da universidade que nós falamos muito antigo. E também, me desculpe os outros, não desmerecendo, mas é o campus que tem a melhor estrutura do interior do estado. A gente costuma dizer o seguinte, nós não temos uma floresta dentro da universidade, em Abaetetuba. Foi a universidade que foi construída dentro de uma floresta. Então nós temos uma área imensa,
aba linda.
Linda. Aquela área, né? A forma como foi pensada a arquitetura foi para obedecer a área onde nós estamos localizados. Inicialmente, o campo de Abaitetuba tinha sido pensado para ser construído na beira do rio Maratauíra, que é o rio que passa em frente à cidade de Abaitetuba. Mas por alguns acordos, conversa, uma área maior, acabou ficando aquela área, que de certa forma é um bairro periférico, é um bairro que apresenta um grande índice de violência, é um bairro que tem invasões ao redor, mas eu acho que coube muito bem a universidade ali, porque ela começou a olhar para esse bairro que está ao redor. Então ela é hoje uma referência no bairro, na cidade e naquela região da cidade de Abaitetuba.
O que o senhor está mencionando não é um privilégio da sua cidade, é uma decorrência dos tempos modernos em qualquer grande cidade desse país.
É, com certeza. Hoje, né, a gente tem até medo de sair na rua, na nossa capital, em Belém do Pará, né? Isso é comum nos vários bairros e na cidade do interior. Por exemplo, naquela região nós temos cidade hoje que o índice de violência está altíssimo, tipo Igarapé Miri. Moju, são cidades interioranas, mas que
vizinhas
o índice...
De lá.
Muito vizinha, uma 30 quilômetros, outra 15 quilômetros. Né? São cidades vizinhas que o índice de violência ficou alarmante, que mede muito medo, né?
De que vive a população de Abaitetuba?
Abaitetuba é uma cidade que vive do comércio, da agricultura e principalmente, junto com outras cidades da região, da exportação de açaí hoje, né? Tanto para cá, para a capital e outros locais do estado do Pará, mas também para fora do Pará. Então é disso aqui. Abaitetuba é uma cidade ainda que vive da produção primária, que nós chamamos agricultura.
Há outras vias de escoamento além da alça viária para essa produção?
Outra via que nós teríamos é o rio, né? Mas hoje fica muito mais rápido sair de Abaitetuba via alça viária do que via o rio, né? Se a gente quiser levar alguma coisa para fora de Abaitetuba, no sentido saindo do Pará, é mais negócio pegar alça viária, porque uma hora e meia você chega na BR. Se você for fazer isso de barco, você vai gastar de barco para chegar até o porto de Belém uma hora e meia, ainda tem que pegar todo essa entrada e saída da cidade. Então, o caminho hoje mais fácil para sair de Abaitetuba é, sem sombra de dúvida, a estrada. Porém, o morador de Abaitetuba, apesar de hoje o caminho da estrada ser o mais rápido, ele ainda prefere andar via o barco. Tanto é que a alça viária está próximo de completar 15, 20 anos, acredito eu, essa média, mas o morador de Abaitetuba ainda prefere atravessar do Arapari, o que a gente chama aqui a Baía do Guajará, e saltar na Cidade Velha.
O que é a cultura, né?
É,
o que
a cultura, é a tradição? A cultura. Né?
A tradição marca forte.
Com certeza, né? O ribeirinho, né? É a identidade que o ribeirinho tem, né? Com o rio, com a mata, né?
Professor Valdir, voltando a falar da universidade, que cursos existem lá e a qual curso o senhor está vinculado?
Nós em Abaitetuba, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando nós começamos com os cursos de licenciatura, matemática, letras e pedagogia, e nós fomos crescendo no decorrer desse tempo. Hoje nós temos, além desses cursos que são que nós chamamos tradicionais, pelo qual começou o campo de Abaitetuba, hoje nós temos letra em espanhol, hoje nós temos educação do campo, hoje nós temos curso de engenharia, nós temos curso de física, nós temos curso de engenharia da produção, engenharia de alimentos, então houve um crescimento muito grande e com perspectiva de novos cursos chegarem lá. Se ampliou muito o campus, né? Novos prédios, novos blocos administrativos.
O Parfor?
O Parfor está sempre presente, né? Em 2016, nós éramos a unidade da Universidade Federal do Pará que tínhamos o maior número de turmas do Parfor. Contando os cursos de pedagogia, de letra, de história e de arte, nós tínhamos lá 30 turmas. Só acompanhava a gente o campus de Altamira. Hoje o campus de Altamira tem um número maior de turmas, porque foram acabando, né? O PAFOR foram diminuindo o número de turma, mas ainda tem um número muito grande de turma. Que isso dá uma imensidão de número de matrículas no campus de Abaitetuba.
Professor Valdir, aproveitando a sua presença aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco, quero registrar isso. A que curso o senhor está vinculado? Que disciplinas o senhor trabalha? Isso.
Eu sou vinculado à Faculdade de Educação e Ciências Sociais. É a faculdade que trabalha com curso de educação, com pedagogia. Eu sou concursado nesta faculdade para disciplina didática. E aí, olha só, uma curiosidade. Eu sou o primeiro professor homem, sexo masculino, concursado para didática na Universidade Federal do Pará. A didática sempre foi uma tradição, né, de mulheres. Então eu fui o primeiro a fazer concurso para didática. Depois vieram outros, mas eu fui o primeiro. Então eu sou concursado para essa disciplina, mas dada a minha formação, eu trabalho com filosofia da educação, com ludicidade da educação, muitas vezes com arte, com a parte da política educacional. E além do meu vínculo lá, eu sou vinculado aqui em Belém ao Instituto de Ciências da Educação, o ICED, no programa de pós-graduação em educação, dando bola no mestrado.
Professor, didática é uma disciplina capciosa. O que é que se ensina nessa disciplina? Como é que é ser professor? Como é que é apreender técnicas e metodologias para facilitação da difusão do conhecimento?
Os grandes estudiosos da pedagogia quanto ciência, né? Existe uma discussão muito grande epistemologicamente quanto à pedagogia, se ela é uma ciência ou não. E alguns teóricos, tipo o Zé Carlos de Bânio, o Anselmo Garrido Pimenta, dizem o seguinte: a pedagogia ela é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. Ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a prática pedagógica. E a prática pedagógica, vamos chegar lá, está dentro da didática. E ela é também uma arte de saber ensinar. E tanto, né, o objeto de estudo da pedagogia quanto a arte de fazer ensinar, elas vêm do seio da didática. Então, o que é didática? É essa arte, né, essa estratégia, essa metodologia, esses meios, esses recursos que o professor usa para mediar o conhecimento, chegar da melhor maneira possível até o aluno. Não é para facilitar, mas chegar da melhor maneira para que o aluno absorva o conhecimento. Porque se não houver essa relação, essa mediação, e o conhecimento não chegar até o aluno, não tem por que existir o professor, né? Que o papel dele é exatamente possibilitar a socialização do conhecimento. E a didática dá uns instrumentos.
Fala-se muito em mediador, em facilitador. Como é que o senhor vê isso?
A gente trabalha muito mais hoje no campo da didática, a gente que vem do que chama didática crítica, que o professor é aquele problematizador do conhecimento.
Perfeito.
Né? Ele não precisa dar o conhecimento, mas ele precisa instigar o aluno a ir buscar. E como o professor tem uma experiência maior de conhecimento que o aluno, pela vivência dele, pelo estudo dele, ele vai mostrando pista, vai dando pista e vai problematizando, e o aluno, através da pesquisa, também vai buscando conhecimento. Então, o conhecimento não é aquilo que a gente dá para o outro, mas é aquilo que a gente desperta para que o outro busque e consiga absorver. Esse conhecimento fica muito mais do que aquele que a gente dá e o aluno só faz decorar.
Todos os grandes pensadores da área da educação, aliás, da área da filosofia de uma forma geral, têm as suas facilidades e as suas complexidades. Hoje, o nome maior, talvez, brasileiro da área da educação que ficou para a história é o Paulo Freire. Então, as pessoas leem Paulo Freire, mas muitas vezes leem equivocadamente. Isso. Como é que o senhor vê isso?
Primeiro, aproveitar falando nele, é dia 2 de maio, 20 anos que nós perdemos Paulo Freire, né? Esse grande teórico da área da educação e autodidata. Né? O Paulo Freire nunca frequentou um curso de mestrado e doutorado. Tudo que ele aprendeu foi com o autodidatismo dele e um conhecimento muito grande. Por que ele, esse grande baluarte na área da educação? Né? Porque a forma dele compreender, a forma dele ver a educação. Sempre vê a educação como algo crítico, que tem como finalidade a formação do sujeito. A formação e não entender o sujeito como ele é, mas um sujeito que sempre está sendo. O que a gente chama na filosofia do devir. Então, o homem não está pronto, ele está em constante construção.
É um processo.
Um processo o tempo todo. E o grande legado do Paulo Freire está no conjunto da obra dele. E ele foi muito mal lido no Brasil, inclusive por alguns que se dizem especialistas de Paulo Freire. Porque acabaram muito lendo o único livro dele, que é o mais famoso, o mais conhecido, que é Pedagogia do Oprimido. Mas a gente encontra na Pedagogia do Oprimido a epistemologia, a filosofia de educação do Paulo Freire. Aquela ideia, né, que o oprimido ele não pode se tornar no opressor. Mas o oprimido só vai é sair da condição de oprimido quando ele adquirir a consciência da sua condição e ele, em união com o outro, transcender essa condição de oprimido. Mas o livro clássico, e eu indico para todas as pessoas que gostam de Paulo Freire, quem quer conhecer aquilo que a gente chama de Paulo Freire, né? A gente costuma dizer, quem estuda Paulo Freire, que é o pensamento freiriano. Ele é construído por uma epistemologia, que é a filosofia dele, e pelo método dele. Então, a parte do método, quem quer conhecer, está no livro dele, que foi publicado em 1964, De fato, ele não foi escrito, mas não é o primeiro a ser publicado. Porque o primeiro a ser publicado, Educação Prática da Liberdade, 67, 68, Pedagogia do Oprimido. Mas onde está toda a proposta metodológica dele é no livro chamado assim, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação. Lá ele vai dizer os passos que deve se dar para chegar à formação, à alfabetização do sujeito. E olha, toda a base do método Paulo Freire, para quem não conhece, ela vem de um cara muito conhecido na área das letras. Ferdinando de Saussure.
Com certeza.
Ele trabalha com tema gerador, com universo vocabular. Então ele trabalha a partir da linguagem.
Professor, aproveitando a sua presença aqui e a sua disponibilidade em falar sobre outras coisas que não estavam previstas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da conjuntura atual. Nunca Paulo Freire foi tão necessário. O oprimido que, de repente, ao assumir o poder, se torna o opressor.
É, a gente vive uma situação sui generis. A gente não pode dizer que é a primeira vez no Brasil, porque nós já vimos até situações piores no período, né, no período militar. Mas alguns autores, alguns teóricos que discutem a conjuntura nacional, tanto no campo político como no campo educacional, percebem que a coisa não está muito diferente do que foi antes. Né? Nós andamos, nós recuamos aquilo que nós víamos avançado depois da abertura política de 1985. Né? Nós vivemos situação que parece quem assumiu o poder, que tinha uma proposta em primeiro momento que atendia a necessidade da população, talvez não soube caminhar corretamente, se aliou com quem não deveria se aliar, pensando que havia mudado a forma de pensar de quem sempre esteve no poder e que agora estaria do lado dele. E no primeiro momento, esse pequeno grupo, que no campo teórico a gente chama de uma burguesia dominante, passou a rasteira e acabou assumindo o poder. E aí veio todas as atrocidades que a gente tem vivido no campo político, educacional e econômico, né? A gente recuou muito mais do que aquilo que nós já havíamos avançado, né? A lei da reforma do ensino médio é um atentado à formação do sujeito. Como está falando em Paulo Freire, coitado, talvez toda vez que se fala ensino médio, da forma como estão pensando, ele deve se mexer no túmulo, né? Que nunca foi essa a proposta dele, né? A ideia de uma escola sem partido, o papel da educação é exatamente levar a conscientização da visão política, mostrar como é que se organiza a sociedade. Não tem como o professor não falar na sala de aula do contexto político histórico vivenciado no passado, vivenciado no presente, de como a gente organiza a sociedade. Então, querer calar isso no professor é uma atrocidade muito grande. O que a gente vive no campo da previdência social, isso é um recuo inimaginável, né? Se a média de vida no Brasil hoje é 65 anos, isso não é a média, não é a realidade. No Nordeste, tem localidade que o cidadão não vive 58 anos. Quando ele vive 60, é muito comemorado. Então, são cidadãos que nunca vão chegar a se aposentar. E mais ainda, né? A reforma trabalhista agora. Dizer, não, agora é melhor porque o patrão vai negociar com o trabalhador o que é melhor. Patrão não negocia. Claro. Patrão impõe. Diz é assim, tu queres ou não queres. Entre perder o emprego e aceitar a imposição, o que vai acabar acontecendo. Então, isso que a gente tem dito que é um retrocesso muito grande, né?
Agora, o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu tenho a felicidade de conversar com o professor Valdir Abreu, do campus universitário de Abaetetuba. O professor é mestre e doutor em educação e participa não só das aulas de graduação de Abaetetuba, como do projeto de mestrado em Belém. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho em nossos estúdios o professor Valdir Abreu, professor lotado no campus universitário de Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, que discorre sobre um projeto intitulado Difundindo o Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas de Abaetetuba e Acará. Abaetetuba e Acará. Por que esses dois locais?
É, porque o campus de Abaetetuba, apesar de ser sediado em Abaetetuba, diz que ele é um polo, né? Que ele precisa atender toda a região que está em volta dele. E os municípios circunvizinhos que fazem parte do que nós chamaríamos desse campo de abrangência de Abaetetuba é Muaná, do outro lado do rio, que já faz parte da Ilha do Marajó, Moju, Igarapé-Miri, Tailândia, Barcarena e Acará. Então nós temos polo no Acará, onde nós temos curso de matemática, nós temos curso de pedagogia. Então o projeto não é a primeira versão, é uma segunda versão. A primeira versão dele aconteceu nas ilhas de Abaetetuba, isso há 3, 4 anos atrás. Quando nós apresentamos dessa segunda vez, nós viemos para a cidade, que nós não havíamos ainda atendido a cidade, mas as ilhas, e expandimos além de Abaetetuba para uma outra cidade vizinha também, que fica distante de Belém, 100 quilômetros, que é o Acará, já que nós temos polo.
Como é que fica o atendimento dessas regiões circunvizinhas de Abaetetuba? O corpo docente de vocês dá conta disso?
É, a gente conta com apoio ainda de professores externos ao campo de Abaetetuba, de outras unidades, tipo Belém. Os vários centros de Belém nos apoiam muito no sentido. E aquilo, como é regra do serviço público, cada vez que o professor se desloca, ele tem direito, né, a uma diária que é para ele se manter. Mas o quadro ainda não é suficiente só para isso. Mas nós crescemos muito. Nós éramos há 10 anos atrás em torno de 34 professores, hoje nós somos mais de 80, né? Que já dá para atender com uma certa mais tranquilidade do que antes. Talvez antes fosse mais trabalhoso.
Por que a escolha do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Olha, este projeto ele começou inicialmente com um projeto a nível nacional, apresentado para o CNPq, que era exploração sexual de jovens mulheres na ilha de Abaetetuba. Isso, salvo engano, meu, 2010. 2010, 2011 foram 2 anos de duração do projeto, financiado pelo CNPq. Iniciou por causa, eu acho que todo mundo se lembra ainda, do caso de uma adolescente que foi deixada na delegacia com homens durante 30 dias.
Ela foi violentada.
Violentada. Homem. Então, a partir dali, a gente começou a se preocupar também em investigar como andava a situação da infância.
Só para lembrar um pouquinho disso, como é que terminou esse caso?
Esse caso terminou inicialmente com uma punição ao erro da juíza. O Conselho Nacional de Justiça puniu a juíza, afastando ela, mas mais tarde ela reverteu isso na justiça. Ela saiu de Abaetetuba e foi nomeada a um outro cargo em Belém, mas o Conselho Nacional de Justiça puniu ela. Foi revisto toda a equipe de policial de Abaetetuba, inclusive foi reconstruído a delegacia, tirado do local onde ela existia, foi fortalecido a rede de atendimento de Abaetetuba de criança e adolescente, do Conselho Tutelar até as polícias de atendimento que devem ser ofertadas pela Prefeitura. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente ficou mais vigilante, se voltou muito mais para a preparação dos agentes que trabalham na área da defesa do direito da criança e do adolescente. Então, a repercussão que teve o caso, de certa forma, que foi muito ruim para adolescente, mas trouxe alguns ganho no sentido do atendimento à criança e do adolescente. E a gente não pode deixar de falar aqui o papel que teve a pastoral do menor de Abaetetuba, a igreja. Sempre foi muito engajada a Igreja Abaetetuba em todos os âmbitos da sociedade. Mas na infância do adolescente, ela sempre foi protagonista na defesa do direito da criança e do adolescente.
Então, quando se fala em igreja, nós pensamos imediatamente na Igreja Católica. Isso. Mas há em Abaetetuba também muitas outras igrejas. Como é que é isso?
A relação entre as várias denominações das igrejas em Abaetetuba não impede que elas façam um trabalho social conjuntamente. Isso tem sido muito forte. Sempre puxado pela Igreja Católica, que sempre esteve à frente, mas as outras igrejas têm se envolvido muito no trabalho, na preocupação em defesa do direito de criança e do adolescente e da educação.
Como é que funciona na prática esse projeto?
Este projeto, ele é colocado em prática através do grupo que eu e outros professores coordenamos, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Infância e Filosofia. Este grupo ele já tem mais de 8 anos, como também nós já somos extensionistas na universidade há mais de 10 anos. Qual é o objetivo principal do projeto? É a gente levar até professores das escolas públicas de Abaetetuba e do Acará a conscientização daquilo que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque durante muito tempo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de 27 anos de existência, foi visto como uma lei que protege bandidos. Isso não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que foi construída a partir do seio da sociedade civil organizada, da sociedade civil que sempre trabalhou em defesa do direito da criança e do adolescente. E aqui também cabe um parêntese para esclarecer o papel que teve uma figura importante no estado do Pará, na cidade de Belém, que se chama Padre Bruno Sec.
Quem foi ele?
Padre Bruno Sec é o que ajudou a construir, que é o coordenador do antigo Emaús, né, da República do Pequeno Vendedor, que ajudou a construir, coordenando a nível nacional, aquilo que mais tarde vai se dar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi sempre um lutador em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, o objetivo é exatamente levar até a escola, conscientizar professores, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento que está a favor do professor, que não está contra o professor. É um instrumento para garantir os direitos da criança e do adolescente. E a ideia também é massificar o Estatuto, porque apesar de 27 anos, parece que o conjunto da população, ou a maioria do conjunto da população, ainda não teve acesso, não leu o Estatuto da Criança e do Adolescente, não sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E além dos professores, também chegar nas crianças. O nosso objetivo é entregar um estatuto, uma cartilha que nós construímos a partir do estatuto, para as crianças, para que elas comecem a ver os seus direitos básicos de educação, saúde, alimentação, família, convivência comunitária. E a gente faz isso de que forma? A gente faz isso através de encontro nas escolas, o que nós chamamos de vivências pedagógicas.
Como é que são selecionadas essas escolas? Como é que vocês fazem essas parcerias? Como é que as crianças, os adolescentes recebem isso?
Com um número muito grande de escola, tanto a Baitetua quanto a Cará, a gente precisa fazer uma seleção. Neste momento do projeto, a gente optou em trabalhar com as escolas de ensino fundamental do 5º ou 9º ano, que são as escolas onde já estão as crianças a partir dos 10 anos de idade, até os 15 anos de idade, que é o ensino fundamental maior, né?
É grande essa população lá?
É muito grande. Essa população, ela representa hoje 50% do número de matrícula. O restante está na educação infantil, no ensino fundamental, que a gente chama anos iniciais, e no ensino médio. Então, é uma população muito grande. E como são muitas escolas, a gente precisa selecionar. E a gente escolheu aquelas escolas que ficam nos bairros mais periféricos, onde o índice de violência, onde o índice de violação de direitos são maiores. Por quê? É onde não tem um posto de saúde, onde não tem um programa de assistência social, é aonde o pai ainda não consegue educar o seu filho através do diálogo, da informação, da orientação, aonde existe muito aquela cultura da PISA, da correção através do espancamento. Então a gente escolhe essas escolas. E escolhendo essas escolas, a gente tem dois tipos de ação. Uma voltada para os professores e outra ação voltada para as crianças. Então, os professores vinculados ao programa, toda vez que a gente vai numa escola, trabalham com os professores, orientando, dizendo o que é estatuto, como ele deve ser colocado em prática, como ele foi construído, os direitos que tem, e com as crianças se trabalha através de oficina. Qual o seu direito? Como é que você pensa o direito à educação? Como é que você pensa o direito à saúde? Através de desenho, através de jogos, através de brincadeiras. Então, são estratégias que nós escolhemos com metodologia do projeto para fazer chegar essas informações nas crianças e também nos professores.
Trabalhar com um adolescente e deixá-lo consciente dos seus direitos implica também, paralelamente, falar dos seus deveres. Fale um pouquinho sobre isso.
Ah, isso é fundamental, né? A gente costuma dizer, né, que o direito ela é sempre uma via de mão dupla. Toda vez que a gente tem um direito, isso, consequentemente, nos obrigará a cumprir deveres, né? Então, os direitos, a gente cumprir. Então, a ideia é mostrar o seguinte, que o cidadão, além de ter direito, ele tem deveres com a sociedade. Assim como a criança precisa ser respeitada, ela precisa aprender desde cedo a saber respeitar, se relacionar, conviver com os outros, seja adulto ou outra criança, respeitar as diferenças. Então, a gente trabalha exatamente nesse sentido. Nesse sentido de dizer, olha, tu tem direito, só pode isso. Não, tu podes, tu tem direito, o poder público tem a obrigação de te oferecer, mas, por outro lado, tu precisa dar a contrapartida, que são teus deveres, como um sujeito social.
Esse público implica ribeirinhos, negros, índios, populações minoritárias. Fale um pouquinho dessa população que fica mais ou menos à margem.
É, e inclusive, em Abaitetuba, a gente tem uma comunidade muito grande quilombola. São 7, 8 ilhas só de comunidade quilombola. Eu tive uma orientanda recentemente do mestrado em Cametá, que é Educação e Cultura, que fez uma tese lá também sobre uma comunidade chamada Rio Itacuruçá, que ela é dividida em 3, Baixo, Médio e Alto Acuruçá. Muito grande quilombola. E exatamente para essa população que a gente quer atingir, a população ribeirinha, a população quilombola, ainda não indígena, porque Abaitetuba não é muito grande, apesar da origem do município ser indígena, mas a gente não tem uma população muito grande de comunidades grandes organizadas indígenas em Abaitetuba. Isso já acontece aqui no rumo do Acará e Tomé-Açu, que está ali na fronteira com os Tembé-Terrara, né, que é um povo indígena daquela região. Mas a ideia é exatamente chegar nessa. Então, com o projeto, a gente tenta chegar a essa população, porque é a população que, dentro das políticas públicas básicas, saúde, educação, habitação e assistência social, é a que fica mais esquecida. É ajudar a se organizarem, entender o seu direito e, a partir da sua organização, reivindicar aquilo que é o seu direito para que tenha uma vida menos sacrificante do que ela foi até agora.
Professor, nós estamos terminando a entrevista. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor queira acrescentar e se despedir?
Eu acho que não tenha perguntado, mas eu acho que é importante. É, a importância que teve a interiorização da universidade. Eu acho que esse é um dos passos mais largos e mais importantes que a universidade deu nessa região. Nós temos uma região a nível continental, uma região imensa, que a universidade centralizada só aqui em Belém jamais teria condições de atender o universo desse estado imenso. Então, a interiorização da universidade permitiu que nós pudéssemos desenvolver no interior do estado do Pará essas ações, como a gente fala, através desse projeto e de muitos outros, né? Este é um projeto de extensão. Nós temos outro que trabalha com a questão da ludicidade e ainda temos nosso projeto de pesquisa que investiga a formação de professores nessa região.
Eu agradeço a participação do professor doutor Valdir Abreu. Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou no programa de hoje. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. E você também pode nos seguir em nosso Twitter, @RadioWeb UFPA. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso. Produção e roteiro, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA. A rádio que divulga conhecimento.